passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A experiência em outros países e a relação entre educação domiciliar e iniciativa privada são aspectos destacados por especialistas favoráveis e contrários ao homeschooling. Nesta terceira e última parte da reportagem especial, Educação começa em casa? Você vai conhecer melhor os detalhes da regulamentação prevista no projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Janaína Araújo.
Um sistema educacional plural, um modelo multimodal, com concorrência, com poder de escolha para os maiores interessados, que são as crianças e os adolescentes. É o que defende a representante da Associação das Famílias Educadoras de São Paulo, Vanessa Mota, que já atuou como professora das redes pública e privada e considera um avanço a mudança trazida com a regulamentação da educação domiciliar no Brasil, prevista no projeto de lei do homeschooling.
A gente vai pensar no direito que está ali no ECA, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Uma das razões pelas quais eu resolvi deixar o sistema de ensino tradicional foi justamente porque o que acontece de evolução, de inovação, é extremamente pequeno ou irrisório. Nesse projeto de lei, as instituições privadas vão aparecer como parceiras da família que quer desenvolver um outro projeto de educação. Sistema de educação que não é o tradicional, mas é inovador.
Na avaliação de Vanessa Mota, a relação entre educação domiciliar e iniciativa privada envolve liberdade educacional com mais oportunidade e mais qualidade. Ela justifica sua análise ao citar países onde a educação domiciliar já está regulamentada.
Países com maior liberdade educacional têm melhor resultado no PISA 2016, de acordo com o relatório da OED, que é a organização na Suíça, e trata da promoção do direito à educação como um direito humano. O amplo poder de escolha educacional, ele promove concorrência, valorização de iniciativas locais, e esses são aspectos atrelados nas pesquisas aos melhores índices educacionais.
Diretor jurídico da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, Marcelo Francisco Mateusi, considera que a regulamentação do homeschooling dá mais uma opção para o estudante brasileiro. Marcelo também enfatizou a experiência de sucesso da modalidade nos Estados Unidos.
O ensino domiciliar nos Estados Unidos, já na década de 70, era autorizado, em geral, por decisões judiciais. Mas a partir de 1992, é legalizado em todos os 50 estados. 30 anos depois da aprovação nos Estados Unidos, não existe nada que diga que o homeschooling favoreceu abusos das famílias em relação aos educandos. No ano passado, a Universidade de Harvard concluiu que os estudantes domiciliares acabam mais felizes, bem ajustados e engajados socialmente do que seus pares escolarizados.
Membro do Conselho de Advogados da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Ricardo Furtado avalia que o homeschooling deveria ser regulamentado por meio de uma proposta de emenda à Constituição.
Como uma PEC, como uma modalidade de ensino e com regulações próprias, e não como uma colcha de retalho na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois nós estamos ali atribuindo uma nova modalidade de ensino. E essa nova modalidade de ensino irá trazer uma outra complexidade às relações sociais.
O papel da escola e o da família foram um centro da argumentação da gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica, Roberta Valéria Guedes.
A escola é feita de pessoas com seus problemas. Nós podemos, sim, melhorar a escola brasileira, seja pública ou privada. E também, em nenhum momento, nós falamos que a escola é superior ou inferior à família. São papéis complementares, diferentes, para uma sociedade civilizatória, humanizada e democrática.
O diretor do Instituto de Estudos Avançados em Educação, Edivan Mota, ressaltou as regras trazidas pelo Projeto de Lei da Educação Domiciliar em análise no Senado. Uma nova atuação das escolas particulares também esteve presente na fala do especialista.
O texto diz que vai ter matrícula, como vai ser o acompanhamento dessa matrícula, que tem que cumprir a base, que tem que ter certificação, que tem que ter encontros semestrais com essas famílias. Então, não é um vale-tudo. Nós estamos falando na perspectiva das escolas privadas. Não há que se falar em negócio de perder aluno, não, mas pensar nas novas relações, nas oportunidades que a educação domiciliar está trazendo para nós, instituições privadas.
Ao posicionar-se radicalmente contra a proposta de oferta domiciliar da educação básica, o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, Gilson Luiz Reis, se mostrou favorável ao debate de outras pautas relacionadas à educação.
Espero que nos próximos meses a gente possa discutir escola em tempo integral, dobrar o investimento na educação pública brasileira, melhorar a qualidade da nossa educação, pagar salário para professor, melhorar as condições das escolas, melhorar a condição da formação dos professores. Nós temos muita coisa a ser feita na educação.
O debate promete continuar no Senado a partir de fevereiro, quando a Comissão de Educação deve concluir a série de audiências públicas sobre o tema. O senador Flávio Arnes promete um relatório baseado em muita escuta e que contemple os diferentes pontos de vista.
A gente já tinha conhecimento que haveria inúmeros pontos de vista. E por isso que nós estamos nos dedicando bastante nas audiências públicas, nas reuniões, inclusive fora das audiências. A gente vai continuar fazendo isso, porque é da natureza do Congresso Nacional e tem que ser assim, nós escutarmos os vários pontos de vista.
Você ouviu a reportagem especial Educação Começa em Casa? Argumentos pró e contra o homeschooling já estão sendo ouvidos no Senado. Uma produção Rádio Senado. Reportagem Janaína Araújo. Apresentação Fernando Ribeiro. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes.
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.